Entrevistas. Olá, seja bem-vindo ao programa de rádio do Tribunal de Justiça do Paraná. Neste podcast, vamos conversar sobre o uso da tecnologia na Justiça Estadual. Você vai ficar por dentro dos principais avanços realizados pelo Judiciário Paranaense nos últimos anos. Para falar sobre esse assunto, convidamos o desembargador Marcelo Gobo Dalladeia, supervisor do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Paraná. Muito obrigada, desembargador, por estar aqui com a gente conversando nesta edição.
Eu que agradeço o convite.
Desembargador, enfrentamos aí um ano totalmente atípico com a pandemia do novo coronavírus. Tudo teve que ser adaptado, inclusive no judiciário. Qual foi a maior dificuldade enfrentada para possibilitar a continuidade do acesso à justiça?
Olha, foi instalar equipamentos e colocar uma VPN, né, uma Virtual Network, para todos os servidores que estavam em home office. Isso foi, assim, parte tinha que estar dentro dessa VPN, né, que é uma área de alta segurança, e disponibilizar equipamentos. Tem que lembrar que tem muitos servidores que não têm computador em casa, por exemplo. Então tivemos que deslocar os computadores do Poder Judiciário para as casas, para eles poderem funcionar e, enfim, tínhamos 48 horas para fazer isso. E deu tudo certo. Está funcionando e, na verdade, o que aconteceu foi que nós hoje temos uma produtividade muito maior do que tínhamos antes. Talvez pelo próprio motivo de estar nas suas casas, e não ter a necessidade de deslocamento, a perda de tempo em deslocamento, isso fez com que a produtividade acabasse aumentando.
Aqui no estado, mesmo com o trabalho remoto, tudo continuou funcionando. Nós não tivemos que interromper os serviços. Grande parte disso é por conta do processo eletrônico que já está sendo usado em todo o estado, desembargador?
Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Nós temos o Projud, né, que é o nosso sistema de processo eletrônico, ele está em funcionamento em todo o estado já há vários anos. Por exemplo, no estado do Paraná não entra nada em papel, tudo já é em forma digital. Os recursos, até os inquéritos, por exemplo, a Polícia Civil hoje tem seus inquéritos tramitando em meio digital. Quer dizer, todo o sistema de justiça, isso incluindo a polícia, o Ministério Público, as procuradorias, municípios, todas elas conseguem entrar dentro do processo eletrônico do Paraná, né, o Projud, e trabalhar. Isso é a salvação da lavoura. Literalmente isso. Se nós não tivéssemos todo esse arcabouço, nós teríamos que parar 3 milhões de processos. Nós temos hoje em tramitação 3 milhões e 60 mil processos em números arredondados. Se nós não tivéssemos isso, tudo iria parar.
Outra adaptação ocorreu nos julgamentos colegiados. Todas as sessões, né, passaram a ser transmitidas pelo canal do YouTube do TJPR. Conta um pouco sobre esse processo, desembargador. O senhor acha que isso seguirá aí mesmo com o fim da pandemia?
Ah, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Primeiro que nós tínhamos um gate, né, uma dificuldade maior em publicização dos julgamentos de segundo grau. Isso era algo que sempre foi um calcanhar de Aquiles nosso. Quando começou as sessões virtuais, isso já possibilitou a gente fazer isso. Desculpe, filmadas, já possibilitou a gente fazer isso. Quando veio a pandemia e nós fomos para as sessões virtuais no sentido de estar em teleconferência, me pareceu que daí era a hora da gente disponibilizar o YouTube. Isso foi uma determinação do senador Adalberto X Pereira, que é o nosso presidente, que fosse para o YouTube, e a partir de agora, qualquer pessoa que tenha acesso ao YouTube pode acompanhar qualquer julgamento do Tribunal de Justiça do Paraná. Isto é um avanço muito grande na publicização dos atos do judiciário. A partir de agora, as pessoas podem ver e saber como suas causas são julgadas no segundo grau de jurisdição, né, no Tribunal de Justiça. Quando eles recorrem, conseguem ver o seu julgamento. Isso me parece que é um ganho para a cidadania, para o povo do Paraná. Isso vai ficar para sempre. Isso não vai mudar.
Em relação às audiências no primeiro grau, o uso da videoconferência trouxe facilidades, inclusive para as partes e para os advogados que hoje não precisam mais se deslocar. Como tem sido o retorno em relação à utilização dessa ferramenta tecnológica, desembargador?
Olha, tem sido uma grata satisfação. Primeiro porque, quando nós entramos na pandemia, a gente não sabia como a população em geral, que acessava os fóruns, uma audiência de alimentos, uma audiência de guarda de filhos, como eles iam acessar isso. Então, o que aconteceu? O CNJ, num acordo com a Cisco, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, nos cedeu um aplicativo, né, de computador, chamado Webex, que é um aplicativo de videoconferência. Esse aplicativo, ele tinha uma facilidade que nos chamou muita atenção. Ele poderia funcionar desde um smartphone, desde um celular, um computador, um notebook, um tablet, ou seja, ele funcionaria em qualquer plataforma. A partir daí, nós começamos a liberar as audiências dessa forma. As partes, os próprios advogados, às vezes, alguns juízes também, ficaram um pouco... Tinha uma novidade que nós nunca tínhamos feito, nunca tínhamos testado. Mas, com o passar do tempo, aconteceu fatos assim, inusitados. Por exemplo, as pessoas não tendo que ir para o fórum, fazendo audiência da sua sala de estar. Daí as pessoas começaram a não querer mais ir para o fórum. Entendeu? Não dá para fazer no celular, doutor. Então, isso também deu um acesso e uma agilidade às ações judiciais que nós não conhecíamos. E a partir daí, essas audiências acabaram virando a regra. Existem algumas situações em que nós ainda temos que resolver como fazer. Por exemplo, o júri. Como é que nós fazemos com os jurados, que tem que ficar incomunicáveis? Quer dizer, ainda tem algumas coisas para a gente acertar. Mas essa é outra situação que eu acho que veio para ficar. Preferencialmente, não vai mais haver em determinadas áreas de atuação ou determinados tipos de audiência, mais audiência presencial, ela vai ser remota. E vou dar um exemplo. É o preso. A pessoa que está presa e precisa comparecer numa audiência. Antes tinha que escolta, levar o preso, trazer o preso de volta para o sistema prisional. Hoje não precisa de mais nada disso. Isso é feito por videoconferência. Aliás, o sistema prisional do Paraná recebeu do Tribunal de Justiça 150 kits de videoconferência para instalar nos mais diversos presídios do Estado. Então isso, por exemplo, eu acho que não vai mudar. Eu acho que porque é o preso não precisa mais ir fora para ver uma audiência. Isso é importante. Nós temos que dar agilidade ao sistema judicial. De certas formas e formalidades, me parece que já não tem mais lugar.
Na segunda semana deste mês, nós realizamos a primeira votação online para a escolha dos integrantes da cúpula diretiva do tribunal. Ou seja, são muitos os avanços tecnológicos que têm sido implantados na Justiça Estadual. Conta pra gente sobre esse processo e essa experiência.
Esse processo começou com um estudo feito por um analista de sistemas que tem mestrado na área de inteligência artificial, chamado Rafael Teigão, que fez um estudo sobre um algoritmo criado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. É um algoritmo de segurança exatamente para situações como essa, de uma eleição, por exemplo. Ele foi feito, inclusive, pensando nas eleições presidenciais americanas. A ideia do algoritmo de Harvard foram as eleições americanas. Foram uma maneira de se usar isso nas eleições americanas. E alguns estados usam, efetivamente. Os estados que têm eleição digital, lá também tem voto eletrônico, não é? É só no Brasil que isso acontece. Vários estados têm o voto eletrônico, se não me engano, 16, 17 estados têm voto eletrônico. Pegou-se esse conceito da Universidade de Harvard e nós criamos, Betic criou, uma aplicação para fazer a eleição da cúpula. E o presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça, determinou que a eleição fosse feita com esse programa e nós assim fizemos. Segunda-feira, dia 9, nós pusemos em prática na eleição da cúpula do tribunal essa votação eletrônica. Eu vou confessar para você, Daniela, que eu votei às 8 horas da manhã do meu celular tomando no café da manhã. A eleição anterior da cúpula, 2 anos atrás, demorou quase 9 horas. A eleição este ano demorou muito menos tempo, porque só de minutos já tínhamos o resultado. E mais, por conta disso, pela primeira vez na história do Tribunal de Justiça, houve comparecimento, da história do Tribunal de Justiça, com 120 desembargadores, né? Houve 120 votantes. Todos os desembargadores votaram. Isso efetivamente é um ganho de eficiência que é muito importante para o Poder Judiciário. Enfim, a experiência foi exitosa, deu tudo certo, e nós mostramos que a tecnologia pode ser usada para dar eficiência e mais publicidade, porque a eleição também foi transmitida pelo YouTube.
Claro, nós observamos que estão sendo implantados muitos recursos de tecnologia no tribunal, e a gente está falando sobre isso. Mas em relação à segurança desses dados e informações, como o Tribunal de Justiça do Paraná está trabalhando e vem trabalhando, inclusive, para evitar o que vem acontecendo e a gente está observando em outros tribunais, né? A invasão nos sistemas.
Bom, então vamos por partes. O Tribunal de Justiça investe em cibersegurança, em segurança cibernética, muitos recursos e o faz há anos. Isso não é algo que nós estamos fazendo agora. O tribunal está fazendo isso há pelo menos 10 anos. Isso nos dá uma robustez de cybersecurity, né, de segurança cibernética, que nos dá alguma tranquilidade. Mas é aquela história, a tecnologia de segurança cibernética evolui na medida em que as tentativas de invasão também evoluem. Então, é o jogo de gato e rato. Existe uma outra situação que é mais preocupante da minha ótica, da ótica do operador de tecnologia, que é como o usuário se comporta. Boa parte das vulnerabilidades que qualquer sistema tem, não é algo que só exista aqui, ou só no STJ, que foi o caso da semana, ou em outros tribunais onde houveram tentativas de invasão durante esta semana, mas em todas as grandes corporações que usam intensamente tecnologia, que é como o usuário se comporta com a tecnologia. Então, vou dar um exemplo de uma das maneiras mais simples de invadir um sistema, que chama-se phishing. Phishing é um e-mail ou uma mensagem do WhatsApp que você recebe, às vezes, de uma pessoa que é conhecida de você, o remetente da mensagem, é alguém que você conhece, tá? Às vezes até parente, às vezes é uma pessoa muito próxima de você, e diz, olha só o que eu achei, eu recebia muito esse e-mail. Olha quanto tempo, veja o que eu achei, e um link para clicar. E você vai lá e clica. Mas o que aconteceu por trás de tudo isso? A pessoa que é sua amiga foi invadida, e toda a lista de contatos dela foi para o invasor, para o hacker, que a gente costuma se falar hoje, tal do hacker. Ele usa essa lista para fazer um boomer, para fazer uma remessa em massa de e-mails com a mesma formulação. Aí chega no teu e-mail e você clica em cima e instala uma vulnerabilidade no teu computador. Foi isto que aconteceu no STJ. Alguém, no STJ não tem acesso a essa investigação, por óbvio, mas o que se sabe dela é que foi um phishing. Alguém apertou, ou seja, entrou num link que instalou um ransomware, que é uma classe de vírus extremamente perigosa, com alto grau de dano causado, e criptografou uma parte significativa dos dados do STJ. Tá? Isso foi o comportamento do usuário. Então, às vezes, o problema não está na firewall que você coloca, na paliçada cibernética, na defesa em camadas, não está nisso. Está no usuário que abre um link. E, às vezes, abre um link, não é nem na conta de e-mail funcional dela. Às vezes, abre um link na conta de e-mail pessoal. Abre um link lá no Gmail, no Hotmail, sabe, um mail dentro, e instala uma vulnerabilidade. Eu vou dar um exemplo para você, Daniela. O Estado do Paraná tem 17 mil logins, ou seja, 17 mil usuários internos. Se um milésimo disso fizer, um milésimo fizer essa conduta, eu tenho 17 usuários instalando ransomware na nossa rede. E aí, assim, eles agem em milissegundos. Eu tenho muito pouco tempo de reação. Sabe? O que é importante é você treinar o usuário. Então, isso nós estamos fazendo. Existem algumas condutas de segurança que nós estamos implementando e estamos, inclusive, aumentando essa implementação, como duplo fator, de você ter um segundo fator de segurança. É fundamental para a segurança interna. Isso não é um preciosismo, ao contrário, é absolutamente fundamental você ter o duplo fator, por exemplo, no e-mail. Um exemplo desse é o e-mail. Um dos tribunais do país foi invadido pela conta do e-mail. Exatamente pelo servidor e-mail do Tribunal de Santa Catarina. Houve uma tentativa, eles não conseguiram invadir. Houve uma tentativa de invasão do servidor de e-mail. Então, é importante esse tipo de conduta. Então, como nós estamos trabalhando? Sobre dois pontos. Um, investindo em equipamentos de cybersecurity. Do outro lado, treinando e orientando o usuário em condutas de segurança dentro da rede. Inclusive, vamos fazer uma reunião no Comitê de Segurança de Cybersecurity para o Judiciário e vamos debater exatamente esse tipo de situação. Mas, enfim, são essas duas pontas que nós temos que trabalhar. Investimento em equipamento, investimento em infraestrutura de segurança e, do outro lado, treinamento e orientação do usuário para não ter ele condutas que possam levar a uma evasão da rede.
Para a gente finalizar, desembargador, poderia falar um pouco sobre a inteligência artificial e como nós estamos trabalhando com isso aqui no Paraná e, claro, para que, que ela serve?
Bom, então assim, tem um colega que é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça que fala que existe uma espécie de corrida atrás da inteligência artificial. Ele tem razão em dizer isso. Aqui no Paraná, em todo o judiciário, nós estamos trabalhando, no judiciário do Brasil inteiro, nós estamos trabalhando em duas situações que são distintas. Uma delas é a automação e outra é inteligência efetivamente, inteligência artificial efetivamente. Então nós temos, por exemplo, alguns programas, algumas aplicações de automação de condutas repetitivas. Por exemplo, a busca de valores em contas bancárias de devedores de impostos, devedores de pessoal alimentício, para dois exemplos. Ela pode ser feita através de uma aplicação que automatiza essas buscas. Elas são feitas por robôs que fazem essa busca de forma automática. Do outro lado, nós temos a inteligência artificial. Existe uma aplicação chamada Larry, que foi bolada por uma equipe capitaneada pelo Dr. Marcos Caires, juiz em Londrina, diretor da Vara Civil da comarca de Londrina, que este sim, ele já está trabalhando com o impulsionamento de decisões e despachos. O que, que é isso? Despachos repetitivos, ações de massa ou situações de semelhança de causas de pedidos que são feitos em massa. E esse robô, e aí é um robô de inteligência artificial, ele está aprendendo a identificar circunstâncias que são idênticas ou muito semelhantes. Isso chama-se aprendizado máquina, tá? Learning Machine. Tá? Então, o Larry tem uma aplicação que está aprendendo a rotina em ações de massa. Por exemplo, você tem um tipo de ação que se julga sempre. Vou dar um exemplo clássico aqui no judiciário, que é a revisão de contratos de financiamento pela nação judiciária. Então, isso tem centenas de processos que entram por dia. Por dia. Aliás, eu arrisco dizer que tem centenas de processos que entram por hora. E os argumentos são mais ou menos os mesmos. E os argumentos de rebate, por exemplo, as contestações do sistema financeiro também são mais ou menos os mesmos. O que, que o Larry faz? Ele consegue separar, ó, esses argumentos é a mesma coisa, estão argumentando da mesma forma que o senhor juiz já decidiu nesses outros processos com essa decisão. Então, ele impulsiona, ele faz com que ele faz o trabalho de procurar dentro de todo o sistema de julgamentos, tá, decisões que se adequem ou sejam semelhantes aos casos que são apresentados para ele. Isso, para você ter uma ideia, às vezes eu perco uma, duas, três horas procurando decisões semelhantes em determinados casos que chegam para nós. Tá? Aqueles casos, putz, eu já julguei isso antes. Sabe? Só que a gente julga dezenas de casos por dia. Muita coisa, a gente consegue lembrar. Eu julgo, na média, de 1.100, 1.200, 1.300 processos por ano. Eu tenho 32 anos de magistratura. Quer dizer, não dá para saber onde estão os 40 mil julgados que eu fiz na minha vida. Não tem como fazer isso. O Larry faz isso. E mais, ele faz isso na base do tribunal, na base de jurisprudência do STJ. Ele consegue ver isso. Isso é algo que vai dar uma agilidade que nós nunca tivemos dentro do Poder Judiciário. Ele está em testes hoje em Londrina. Vamos ver o que vai dar e vamos expandi-lo gradualmente. Essas duas, pelo menos, atividades nossas em inteligência artificial que nós já estamos operando. Tem outras que não. Tem outras que nós estamos ainda estudando. Nós estamos fazendo o algoritmo. Então, fazendo a matemática disso. Né? O pessoal do DITIC, né? O pessoal do Departamento de Tecnologia de Informação e Comunicações, está trabalhando nisso. Mas ainda tem mais novidades que estão vindo por aí.
Eu quero agradecer a participação do desembargador Marcelo Gubo Daladeia, supervisor do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Paraná, que esteve aqui com a gente conversando nesta edição. Muito obrigada, desembargador, e até uma próxima.
Eu que agradeço a oportunidade e até uma próxima.
Para acessar as nossas matérias e entrevistas, basta entrar no site do Tribunal de Justiça, no www.tjpr.jus.br. E eu espero você na nossa próxima edição. Até lá! Rádio TJPR.